do Oeste. CBN Cascavel, segunda edição. Apresentação, Franciele Thien.
3:03, sextou com S de semana que chega ao fim. Muitos irão descansar, outros já estão se preparando para o fim de semana. E para você que nesta tarde fechada acompanha a CBN Cascavel, uma excelente tarde. Nos acompanha ao vivo também nas nossas redes sociais. Pode enviar a sua sugestão de pauta, sua mensagem, o seu alô aqui para a CBN Cascavel, segunda edição, deste dia 24 de fevereiro de 2023. Hoje temos muitos assuntos e, entre eles, já no início, agora nós vamos falar sobre vinhos. E é por isso que eu vou convidar para estar sentando aqui comigo, aqui na 93.9, ao vivo, também pelas redes sociais, o Gustavo Schmitz, que é da Grand Cru, para falar conosco sobre o Pinot Noir. Se ainda eu lembro das aulas de francês, significa pinha preta. É isso? Gustavo, bem-vindo.
Boa tarde. Tudo bem, Fran?
Tudo ótimo, Gustavo.
É, mais uma vez, é um prazer para a Grand Cru estar aqui compartilhando esse espaço com vocês, para a gente ampliar mais um pouquinho do conhecimento do público sobre essa casta, né? Essa francesa, é a Pinot Noir, né? É, a Pinot Noir, a gente traz hoje ela aqui para evidenciar um pouquinho. Primeiro porque a estação está pedindo um vinho já com um pouquinho mais de corpo, né?
É que essa estação não sabe se é frio, se é verão. É, né, aquela característica de outono. Exato. Que ainda não é outono.
Então assim, a gente ainda está com essa pegada forte no rosé e no branco, que é o forte do verão. Uhum. Mas com esse outono dentro do verão aí, a gente está trazendo um pouquinho do Pinot Noir aí para o pessoal, que é uma casta muito versátil hoje, né? Ela é um vinho leve, ela traz um vinho leve para essa fruta. É, ela é muito com um corpo bem, bem leve, não tão estruturado. É um vinho fácil para questão enogastronômica, harmoniza com muitos pratos, tanto os pratos mais herbáceos como pratos mais proteicos, né? Uhum. E é um vinho que ela traz em garrafa muito aroma. As notas de frutas vermelhas muito acentuadas. E é um vinho leve que combina bem com o verão. A gente está aí num verão que não tão intenso de temperatura. Nesse final de semana, pede bem um Pinot Noir para o happy hour. E acredito que o Pinot Noir seja uma uva que todo mundo já conheça, né?
Conta para nós um pouquinho da história dessa uva, Gustavo.
Vamos lá. A Pinot Noir, ela é natural da Borgonha, né? Da França. Então, ela é uma fruta que, ao mesmo tempo que ela é muito delicada, ela tem uma característica de cultivo muito específica. Ela não é qualquer solo que consegue trazer para ela, a gente fala o terroir, na linguagem da vinicultura, né? Que consegue entregar para ela a identidade que ela precisa para trazer para a garrafa esse sabor e esse aroma. Então, assim, ela é uma fruta. O porquê Pinot Noir? Pinot Noir, em francês, faz uma referência a um pequeno fruto negro e que, na característica da Pinot Noir, é um cacho com bagas em formato de pinha, né? Ele é bem extremamente delicado e com casca muito, muito fina. Né? Então, assim, hoje, no mundo de hoje, os principais países que trazem o cultivo para nós aí do Pinot Noir ainda é a Borgonha, na França. Atrás dela vem a região de Bordeaux, também na França, mas traz também Bulgária, o Chile, no Vale Central e Vale de Santo Antônio, trazem Pinot Noirs excelentes. A região da Califórnia, nos Estados Unidos, também vem se revelando muito. E no Brasil, aqui na Serra Gaúcha, na região de Pinto Bandeira, a gente tem conseguido trazer excelentes espumantes com essa casta, né? Que é uma casta leve, uma casta cítrica e consegue entregar bebidas frescas, né? No caso do vinho tinto, ele não deixa de ser um vinho leve e fresco, mas também com a elegância da bebida tinta, né? Hoje, a gente for falar de frutas leves, de vinhos com o mesmo aspecto do Pinot Noir, para quem não é muito adepto ao Pinot Noir, não conhece tanto, a gente tem no mercado nacional aí castas como a Merlot, a Cabernet Franc, a Gamay, a Garnacha, que conseguem entregar a mesma característica de corpo, de aroma e de paladar.
Quando a gente fala do Pinot Noir, ele é mais apreciado por mulheres ou por homens?
Olha,
bem dividido.
Eu sempre costumo dizer para os apreciadores e para o público em geral que cultiva a nossa adega, ele é o vinho elegante da mulherada, né?
Uhum.
A mulherada geralmente gosta de um vinho que não seja tão... não traga no final do paladar aquele amargor do tanino, uhum, né? Então o Pinot Noir, pela suavidade do tanino, pelo aveludado que ele traz no paladar e pela leveza, ele acaba sendo mais atrativo pela mulherada. As mulheres gostam de vinhos mais frescos e leves e ligeiros, né, no, uhum, paladar. Então ele acaba sendo um dos mais procurados.
Hoje, se eu fosse fazer um jantar hoje, com que eu poderia harmonizar ele?
Olha, a Pinot Noir, pela versatilidade, você pode harmonizar com pratos à base de aves, pratos com legumes, com molhos leves, não muito encorpados, com, uhum, com baixo teor de gordura. Você pode harmonizar com o menu asiático, que está extremamente popular, cada vez mais comum no prato, uhum, do brasileiro, né? A comida, até a comida por aplicativo hoje, uhum, o menu asiático tá entre os primeiros que vem, né? Você,
uhum,
pode harmonizar até com um churrasco, uma carne grelhada, mas também com a generosidade moderada de gordura, né? Por que pouca gordura? Por ele ter um corpo baixo, ser um vinho mais leve, se a gente pegar uma comida com uma alta estrutura de carboidrato e de gordura, essa comida a gente acaba dizendo que ela vai atropelar o vinho, uhum, né? E aí o vinho vai ficar neutralizado no paladar. A gente acaba perdendo a sensibilidade da fruta no paladar pela estrutura da comida. Se eu conseguir harmonizar o corpo da comida com o corpo do vinho, você vai ter o equilíbrio perfeito para fazer um jantar harmônico ou um almoço harmônico.
Com queijos também, ele...
Um queijo mais amanteigado, meia cura, que a gente, uhum, fala, né? Não tão estruturado em salinidade e não tão maturado, cai perfeito com esse vinho também.
E como que ele deve ser armazenado, Gustavo?
Olha, a gente sempre, quando vai falar em serviço do vinho tinto, uhum, independente de ser um Pinot Noir, ou ser um Barolo, ou um Malbec, independente da fruta, a gente sempre tenta fazer com que o consumidor entenda que a temperatura de serviço é um dos segredos da experiência ideal com um rótulo. Independente do valor do vinho, ele pode, sendo um vinho de R$20 ou de R$1.000, vamos colocar aqui, se você tem o serviço certo e ideal, ele acaba entregando uma experiência que fica, uhum, marcada na vida da gente. Então, assim, o vinho tinto, a temperatura ideal de manter ele é uma temperatura de 12 a 16 graus. Mas, uhum, aí você vai me perguntar, levando em consideração que a uva é uma uva francesa da Europa, temperatura europeia, realmente, 12 a 16 graus. Convertendo essa temperatura para a região Tupiniquim aqui, nossa realidade, o ideal é a gente manter ele... Não tem uma regra que a gente diga assim, tanto tempo deitado ou tanto tempo em pé. Vai do ambiente e do tempo que você vai levar entre a aquisição do rótulo, o poder de guarda desse vinho, que a gente fala, se ele é um vinho que ele tem potencial de guarda para ficar muito tempo guardado, e o tipo de vedação dele. Se ele é uma vedação com rolha de cortiça, que é o método mais antigo e tradicional, ou se ele é um screw cap, que é aquela rolinha convencional que vem hoje, que tem tudo que é tipo de garrafa, até de azeite, né? Então, assim, mantendo na temperatura ideal e sendo um vinho para não ter tanto tempo de armazenagem, indifere se ele vai estar deitado ou vai estar em pé. O importante é manter num lugar que tenha uma certa obscuridade, né? Tenha uma reserva de luminosidade e manter essa temperatura aí de 15, 16 graus, mas daí para baixo sempre, porque é para não ferir o teor e a evolução da bebida em garrafa, né?
Uhum. Gustavo, você falou dele ser produzido nos Estados Unidos, se não me engano, Canadá?
Também.
E outros países, difere o sabor do vinho de um,
sim,
país para outro?
Uma característica bacana de toda e qualquer casta, toda e qualquer uva, é o quê? O terroir. que é a região onde ele é produzido. Porque cada vinícola, ela traz no seu conceito, na sua cultura de cultivo, no cultivo, no processo de vinificação, uma tradição geralmente familiar. Por exemplo, se você plantar Pinot Noir, se você cultivar Pinot Noir na região da Borgonha, da França, ela vai trazer em garrafa a cultura originária da casta. Uhum. Se você cultiva, se comprar um Pinot Noir da Califórnia, nos Estados Unidos, ela vai trazer uma outra característica de vinificação. Uhum. Uma característica bem mais moderna, com uma vinificação já mecanizada, não tão artesanal. Chile. Chile é um país do novo mundo que também vem evoluindo o processo, mas também tenta vir já com uma certa tecnologia, não trazendo tanta armazenagem em barril de madeira, que nem o carvalho francês, trazendo mais para o lado do inox, né? Uhum. Mas claro, tem muita vinícola ali no Chile que também traz o processo artesanal.
E o que é melhor, o carvalho ou o inox?
Olha, eu sou suspeito para falar, porque é uma questão muito palatar, né? Porque o que acontece? Quanto mais o vinho evolui no carvalho, que é uma especiaria que a gente fala, mais amadeirado ele fica e mais próximo a uma acentuação de tanino, que é o aspecto da casca e da semente do fruto, ele vai chegar. Então, assim, pessoas que gostam de um vinho mais leve, tipo a mulherada, gostam de um vinho mais leve, que não seja tão alongado no paladar, eu sempre digo que, e recomendo que acabe pegando a mesma uva, mas por um processo de vinificação mais tecnológico, que o vinho não seja maturado em barril de carvalho. Seja que tenha a passagem pelo inox e do inox vá para a garrafa e a maturação evolua o restante dela na garrafa.
O que mais nós podemos falar sobre Pinot Noir?
Olha, o Pinot Noir, a gente sempre diz assim, ó, numa escala de 1 a 10 hoje, a gente consegue, no mundo do vinho, a gente tem a escala de hierarquia das uvas, né? Uhum. Então, todo mundo pergunta, quando quer falar assim, sobre conceito e elegância da uva tinta, acaba chegando na adega e dizendo, mas qual é a rainha da uva tinta? E a gente acaba dizendo, ó, a rainha da uva tinta é a Cabernet Sauvignon.
Uhum.
Mas a Cabernet Sauvignon, ela é uma uva que ela tá é o oposto da Pinot Noir, né? Que ela traz muita robustez e estrutura. A Pinot Noir já é considerada a princesa das uvas tintas.
Uhum.
Por quê? A elegância da bebida em garrafa e em taça, ela é muito evidente. Por exemplo, se é um vinho Pinot Noir em taça, ele é um vinho translúcido, é um vinho rubi, é um vinho com uma coloração ímpar. Senão, é difícil você chegar num aspecto de elegância que o vinho Pinot Noir traz em taça com a outra uva. Tem muita uva, tem mais de 600 uvas, mas a Pinot Noir, pelo conceito dela e pela beleza, só pelo layout que ela traz em taça, ele já fica com aquele gostinho de quero mais. Né?
Eu acho que vou passar na Grand Cru hoje.
Eu tenho certeza que você vai. Hoje é um dia ideal para passar lá, tomar um pinot, uma tábua de queijos, uma tábua de brusqueta, uma quiche. Entendeu? A gente tem muita opção no menu lá para fazer harmonização com todos os rótulos e todas as uvas.
Gustavo, para quem quiser conhecer mais, como que entra em contato com vocês e pode ter um conhecimento maior, não só sobre a Pinot Noir, mas outros vinhos também?
Olha só, a gente está nas redes sociais aí pelo arroba Grand Cru Cascavel, né? A gente também tem o canal direto de vendas aí, eu vou deixar o nosso WhatsApp comercial, que é o 459-9923-0058, tá? E a gente também está numa localização estratégica no centro da cidade, na Presidente Bernardes, quase esquina com a Recife, né? Uma localização excelente. A gente sempre fala que ali está se tornando a Alameda dos vinhos, porque é muita casa de vinho, todo mundo, claro, dentro do seu espaço, dentro da sua realidade comercial, mas tem espaço para todo mundo. Mas o convite hoje aqui é para que todo mundo passe na Grand Cru para fazer o seu happy hour, para fazer o seu evento corporativo e para levar aquele rótulo que tanto gosta ou quer aprender sobre ele ou sobre a uva para casa, pro meio dos amigos, enfim.
É possível fazer degustação de vinhos também?
É possível, a gente tem vários eventos de degustação. Na loja a gente sempre tem um calendário que está sendo sempre disparado no nosso Instagram, com eventos periódicos, para degustação de espumantes, degustação de vinhos brancos, vinhos tintos, vinhos rosés, menu harmonizado. Então a gente tem muita opção. O nosso leque de alternativa hoje só não prova e não entende de vinho quem não quiser.
Tá certo. Muito obrigada, Gustavo, pela
sua
presença aqui.
A gente que agradece pela oportunidade de estar aqui divulgando e também levando até o público um pouquinho mais sobre o mundo do vinho.
Eu conversei com o Gustavo Schmidt, da Gran Cru. Agora 3 horas e 18 minutos, intervalo, já voltamos.